Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxo História. E pra galera que não acreditou, pra galera que duvidou, voltamos. Já estamos com o primeiro episódio postado depois de muito tempo, tá? Diga-se de passagem. E outra, estamos gravando outro logo em seguida. Então, pra vocês aí que não acreditaram na volta da história, parece que agora tá sendo de verdade mesmo, viu? Então, se você ainda não está nos seguindo no Instagram, nem nos ouvindo para acompanhar nossas novidades, já se liga nisso aí para seguir, beleza? Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com, claro, Silvio Joaquim, de codinome Robson, certo? E, claro, Samara Vasconcelos... piada interna. E, claro, Samara Vasconcelos, que agregou muitíssimo lindamente no nosso último podcast. E aí, meus queridos, como é que vocês estão?
Deixa eu te contar um negocinho, porque, vê só, eu tava pensando aqui comigo como é que a gente pode fazer gelo sem usar água, mas eu cheguei à conclusão de que não era possível. Então, primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite pra todo mundo que tá ouvindo por aí. Pode ser boa madrugada também, né? Vai que eu ia comentar uma coisa, mas eu acabei esquecendo, então hoje é só um bom dia mesmo, tá certo? Samara, me diz uma coisa. Tu, daí que tá me vendo, daí que a gente tá se vendo aqui, né? Aqui a gente tá se vendo.
Vocês tu ainda acha... não estão nos vendo, mas...
Isso, calma. Mas a gente se vê. Porque isso é diferente. Samara, me diz, o que é que você acha do meu novo microfone?
Fala, Brasil. Eu voltei pra esse caos organizado e eu tô vendo uma cena na minha frente. Silvio, ele agora acha que ele é radialista. Ele está com o microfone, que é maior do que a cabeça dele. Mas vamos ver se pelo menos agora a voz dele fica mais bonita, né? Vamos ver se aí agrega aí o podcast, vai ser mais fácil. Do nada ele aparece com uma meia aqui no meio do podcast.
Ele tá com um fonezinho no ouvido, parecendo o Luciano do Vale, que vai começar uma narração agora.
Gente, eu pensei aguarda. Que a gente ia fazer um podcast, né? Não ficar de bullying com um amiguinho. Eu só pensei também.
É porque, sabe? Eles não estão vendo ainda a sua face. Então nós precisamos fazer com que eles imaginem essa cena caótica que nós estamos vendo.
Audiodescrição, meu jovem. Audiodescrição.
André, se tu quiser aí, eu pago um Uber pra tu ir pra merda. Pessoal, eu tenho um abraço aqui a dar pra Luana Cohen, a irmã de Giovanna Cohen do áudio anterior. Ela me xingou, disse: Silvio, você é uma pessoa não legal. Você citou minha irmã, mas não me citou. Então, Lu, I love you forever to be.
É o momento fixo do podcast. Um abraço por episódio. Momento. Bora aí, ó.
É isso. E é só uma pessoa, viu? É só uma pessoa. André, tu quer mandar um abraço pra uma pessoa só, André? Só um?
Por incrível que pareça, a pessoa que veio falar comigo hoje elogiando nosso podcast foi justamente Lua Cohen, né? É Luana Cohen? Que eu vi no Instagram dela, Lua Cohen.
Exatamente, então, por isso que a
vai mais um abraço aí duplo, né?
Então vai lá, pra um abraço duplo, tá então. Nos divulgando.
E claro,
pronto.
E claro, não, agora sim, pra ninguém ficar ressentido, então assim,
sim.
De verdade, queremos agradecer a todo mundo que tem compartilhado o nosso podcast, tem compartilhado nossos vídeos, porque se você ainda não viu, estamos produzindo diversos vídeos lá, Reels, lá no nosso Instagram. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Não sei o que você tá esperando para seguir o arroba Oxo História, tá? E não o arroba Oxo História. Então, galera que tem compartilhado, que tá com a gente nessa, nosso muitíssimo obrigado. De verdade, vocês são incríveis.
Perfeitamente. É como dizia Aristóteles, né? Siga arroba Oxo História. Aristóteles dizia isso.
Com certeza.
E se você não seguir, tu não vai seguir o sábio, pelo amor de
Deus. Esse, galera, é o verdadeiro caminho da maiêutica, certo? Esse é o verdadeiro caminho.
Quem não sabe o que é maiêutica, vai lá no Google, botar lá rapidinho pra descobrir o que é, porque a galera agora deve estar se perguntando que danada é isso.
Do nada o cara me sai com maêutica aqui.
E não falou um Sócrates, cachorro. Pô? Tu falou Sócrates?
Vamos dar um abraço pro cachorro. Alô,
tu
cachorro.
Falou Sócrates?
Vem cá, esse cachorro é de qual áudio? É de Samara, né? Samara tá rindo muito, olha lá.
É de Samara, pô. Não tá valendo, não. Não tá valendo, não.
Você que está ouvindo agora, dá uma palminha em homenagem ao cachorro de Samara. Todo mundo aqui, vamos lá, um, dois, três e...
Não.
Foi. Silvio, não tá valendo isso, não, Silvio. Pelo amor de Deus.
Tá valendo, sim. Tá valendo, sim.
Silvio.
É por esse momento que fazem nosso podcast ser original.
Se André não cortar esse momento, eu quero que nos comentários estejam lá. Palmas para Tinho, que é o nome do meu cachorro. Caso ninguém bote palmas
Tinho.
Para Tinho, é porque foi cortado do áudio.
O nome dele é Tinho.
Ele é tinhoso.
É porque é melhor eu não falar não, a história do cachorro. Eu não vou contar a história do cachorro.
Augustinho Carrara, não é isso mesmo?
Não, deixa Nossa. Pra o próximo episódio que eu conto a história do cachorro, porque é fantástico.
Bebel chamava ele de Tinho, pô.
Não, a gente sabe.
Ô, Tinho.
Mas olha, então, hoje é dia de falar de quê, finalmente, Brasil? Vamos lá.
Não torna tudo isso muito grande, não, porque isso vai ser cortado, entendeu? Pois não torna é. Grande,
vai
não.
Vai não, irmão.
Vai, se olha, cortar, vamos lá. Pois bem, meus jovens, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar em Egito Antigo?
Quem nunca ouviu falar de Egito Antigo? Por favor, fale agora ou cale-se para sempre.
Cara, se você nunca...
A gente não ouve ninguém.
Ninguém nunca ouviu. E, ó, e o pior que eu ia dizer é o seguinte, velho. Se você nunca ouviu falar de Egito na sua vida, sinceramente, eu não sei o que você tá fazendo, né? Porque, literalmente, vivo, né? Realmente, a cultura egípcia, a religião dos egípcios estão muito presentes na nossa cultura, até porque parte dessas características foram muito atreladas também à cultura pop, né? Então você vai ver vários filmes, vários desenhos, você vai ver a retratação aí da religião egípcia e da sua cultura como algo, né, que fez parte muitas vezes da cultura nerd aí, principalmente quando a gente fala dos deuses. O que não deixa mentir, a última série que foi lançada aí do Cavaleiro da Lua, pelo Disney Plus.
Muito bem avaliado.
Da Marvel,
muito
exatamente. Sem jabá aqui, porque a gente não tá ganhando nada, né? Até porque se tivesse, meu Deus do céu, como eu queria.
Ainda não.
Samara está profetizando nesse podcast aqui. Por
Alô,
isso que ela,
Disney, nos
por isso que ela
não.
Mais uma vez está aqui conosco. Porque não tem jeito. Só tá...
Tem que acreditar.
Olha,
tem que acreditar.
Tenta me dizer um negócio aqui.
Diga.
Ô, Samara, tenta me dizer um negócio aqui. Pegar uma pessoa sem que ela queira e prender ela sem que ela queira em um cativeiro é considerado crime?
Então, acho que não vamos estar passando por esse momento agora, né?
Então, beleza.
Tá levantando
então, beleza.
Aqui um momento aqui de caos no podcast.
Ah, então, só por isso eu vou guardar aqui meu comentário. Porém, voltando a falar do Egito, eu preciso comentar, ou melhor... frisar o que André acabou de citar. Porque a gente está vivendo uma era em que muitas coisas da história têm sido formadas, têm sido tratadas como produto. E coisas da história no sentido de, por exemplo, religião. Por exemplo, Thor. O último grande filme da Marvel lançado, Thor.
Grande
e
filme.
E o Thor tem...
Não tão grande assim, né?
Calma. O Thor, ele tá sendo vendido de uma forma completamente diferente a qual se lê a mitologia nórdica. E veja, ainda assim, serve de produto para esse meio industrial. Nessa mesma lógica, nessa mesma vibe, isso ainda ajuda uma perspectiva que é muito interessante, que é justamente enxergar a popularização dessa religião. O Cavaleiro da Lua ajudou a popularizar um culto religioso egípcio muito importante. Enfim, ao longo desse áudio a gente vai acabar falando o Tigre Nilson a respeito disso. Belezinha, filé? Belezinha, filó?
A chuva. Mas já que a gente vai falar do Egito, vamos primeiro saber aonde danado fica o Egito. Onde é que fica o Egito, André? Situa o povo...
O Egito, meus amigos, fica justamente localizado ao norte da África, certo? Como uma das grandes civilizações da nossa história. Ou melhor, uma das primeiras civilizações da nossa história.
Perfeito. Só lembre uma coisa interessante que o Egito, assim, no sentido geográfico da coisa e histórico da coisa, a gente divide o Egito ali basicamente em duas partes, né? Que é a África do Norte... né? E a África Subsaariana. A África Subsaariana é uma galera legal aí. É o que compõe boa parte do território africano que tem a África do Norte, né? E esse Egito tá justamente nesse grande território do deserto do Saara. Agora, uma perguntinha. Samara, tem como, por algum acaso, plantar em areia?
Rapaz, plantar tem. Se vai dar bom, já é uma outra pergunta.
Acho que vamos lá.
Plantar.
Se eu
É, eu acho
plantar
que.
feijãozinho de trigo, se eu plantar um feijãozinho na areia, ali, em Maracaípe, eu vou conseguir comer daqui a 6 meses, Ana?
Você vai conseguir comer no máximo
Silvio
areia,
tá
né?
agindo como se todo mundo soubesse onde é Maracaípe, mas tudo bem, gente. Tem uma das praias aqui do sul de Pernambuco, pra quem não sabe, tá? Pode
Ih, é mó
continuar.
legal lá.
Pode ser qualquer
É mó
praia
legal lá.
também.
É mó
Cada um
legal.
vai pra sua
Mó legal. Qual que é a
Praia,
praia?
na verdade, né?
Bote aí na sua
Pronto. O
imaginação.
algodão que você, no seu ensino fundamental, colocou lá o feijão.
Eita
Lembra?
lembrança, Samara.
Quem
Eita.
nunca plantou um feijão no algodão?
Atire a primeira pedra quem nunca plantou um feijãozinho. Eita, feijãozinho, hein? Do meu
E
morreu,
o
viu?
meu também.
feijãozinho miserável.
Eu quero ver se alguém tem uma história boa do feijão. Dizer, poxa, o meu feijão cresceu, se tornou aí uma grande árvore. João e Maria subiu nele. Não tem, Brasil, não tem. Sempre deu ruim.
O meu morreu.
Pois é, jovens, estamos falando de agricultura, estamos falando de plantação, justamente porque o Egito ficou conhecido por uma técnica de agricultura chamada de agricultura de irrigação, que baseava-se justamente na construção de diques, obras hidráulicas, barragens, represas e reservatórios. Tudo isso porque essa agricultura estava baseada diretamente na relação que aquele povo tinha com a água. E mais especificamente, quando a gente está falando de água, meu querido, a gente está falando justamente da água que vinha dos rios e principalmente, obviamente, do rio Nilo. Então, as cheias, né, para a plantação desse povo eram importantíssimas.
Perfeito. Então, só lembre que o Egito, pelo menos essa grande sociedade egípcia, né, nesse mundo antigo, tal qual a gente estuda a Mesopotâmia, a importância do Eufrates, do Tigre, a gente vai enxergar a importância do Nilo. Sob nenhuma circunstância você pode pensar essas primeiras sociedades, e de certa forma a nossa também, longe do Rio Doce. Longe da água, melhor dizendo, da água doce. E quando esses egípcios conseguiram esquematizar, epa, se o Nilo secar, tamo mal. Mas se o Nilo encher, também estamos mal. Porém, essa é a sacada que André estava dizendo. A partir do momento que os egípcios conseguiram entender que dava para se tirar proveito do Nilo cheio, do Nilo transbordando, aí a gente vai ver uma evolução na sociedade egípcia de forma gigantesca, gigantesca mesmo. Tanto é que hoje nós estamos comentando ela.
Exatamente, porque no começo eles sofreram bastante, né? Vinha um período muito forte de cheias, eles não sabiam lidar, acabava com toda a plantação. Vinha um período muito forte de seca, também não sabia lidar, ficava sem plantação. Então, no momento que eles conseguem conciliar isso, né? Eles realmente desenvolvem de um jeito gigantesco a sua agricultura.
Tem até uma frase muito boa, né, de Heródoto, que ele fala, que eu acho que muitos de vocês já ouviram, que ele diz que o Rio Nilo é a dádiva do Egito. É uma frase, assim, bem conhecida
Boa.
dele, é muito boa essa frase.
Exatamente.
Só que também não adiantava a gente ter lá o Rio Nilo, que é o segundo maior, né, a gente só perde aí pro Rio Amazonas, aqui do Brasil, olha aí, poxa. Mas não adiantava eles terem um rio que tinha muita possibilidade para eles, que foi exatamente a base para que eles crescessem, em todos os sentidos, se eles não se desenvolvessem como pessoas em relação principalmente à questão tecnológica de tudo que eles foram fazendo, né? Como o André falou, era a questão da irrigação e da questão também de que eles criavam poços. E algo legal que eu tava vendo e que eu lembrei que, pô, muito massa, foi sobre o calendário deles. Que o calendário deles era diferente do que a gente tem hoje. A gente divide o nosso calendário em 4 estações e eles dividiam o calendário deles em 3 estações, né? Que era exatamente como o André falou, né? Tinha os períodos de pico, de cheia, e os períodos de que abaixava lá a água do rio. Então, ele exatamente divide em 3 estações, né? Que era a primeira estação era a estação da cheia, a segunda estação era a estação de volta das águas, e a terceira estação era a estação da seca. E algo que é muito massa é que...
Começava mais ou menos em junho, né? Nessa semana.
Isso. E o que...
Pra transbordar, mais ou menos em junho, é isso aí.
Exatamente. E o que era massa, pô, era que o calendário deles tinha exatamente 365 dias. Que é exatamente o período que a gente tem hoje com o nosso calendário. E eu achei isso fantástico, 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 fantástico.
Isso. É coisa da gente olhar e dizer, caramba, como é que pessoas, tipo... Veja, eu não sei vocês que estão ouvindo aí, né? Mas, tipo, a gente que acaba se debruçando nesse estudo das sociedades antigas, a gente sempre fica com esse negócio na cabeça. Caramba, veja, olha o termo, sociedades antigas. Então, naturalmente, cresce um preconceito acerca disso, porque a gente pensa, pô, são antigas. Mas como é que as sociedades antigas conseguiam cravar, por exemplo, um calendário tão próximo ou igual ao nosso, sabe? É coisa de você ficar, meu Deus do céu, e aí? Como é que tudo...
É muito maluco pensar que as primeiras civilizações da história já fizeram isso, né? Desde os povos mesopotâmicos até essa galera aí do Egito, tem coisas simplesmente surreais, né? A gente pensa isso, nos igurates, a gente pensa nas pirâmides, né, que muitos começaram a estudar para tentar entender, meu Deus do céu, como é que esses caras naquela época conseguiram transferir tanta coisa, tantos materiais para construir, né, uma pirâmide. Então tudo isso gera muita curiosidade e gera muito também interesse em dizer, meu Deus do céu, cara, como tu conseguiu fazer isso?
Exato. E só para constar uma curiosidade, e aí já entrando na filosofia, por exemplo, A Samara citou o Heródoto, né? Tem um outro grande pensador grego, que é o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele vai conseguir desenvolver o seu pensamento após observações no Nilo, após observações na sociedade egípcia. Então, veja de fato, mais uma vez, assim como o André introduziu, veja a importância dessa sociedade egípcia para a construção do nosso pensamento atual, né? Então, é uma coisa assim... estrondosa mesmo, sabe?
Exatamente. Mas, quando a gente pensa a sociedade egípcia, a gente tem algumas divisões muito loucas, certo? E a primeira delas vai começar por uma figura que vocês já ouviram falar muitas vezes, que já foi retratada em diversos lugares. E quando a gente fala dele, a gente, claro, nós estamos falando do faraó, que era basicamente a encarnação de Deus, né, naquele lugar, para aquele povo. Então, um cara extremamente respeitado e não...
Dá uma tapa.
Exatamente, e não por isso...
Dá uma tapa.
O cara simplesmente tinha a política centralizada nas suas mãos. Então, era do meu jeito, era como eu quero e pronto. Então, além dele, claro, toda a sua família era bastante respeitada. Ele era encarado justamente como aquele cara que é a figura divina naquele lugar. E claro, não existiam só um tipo de figura divina, até porque o Egito era baseado numa religião politeísta, ou seja, que adorava a vários deuses. Ou seja, também tinham vários tipos de representações que eram feitas através desse faraó também, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Não, é um cara legal porque é o tipo de pessoa que a gente diz, pode dar um tapa, não vai dar problema nenhum. Dê um tapa em faraó, vá. É simples, é tranquilo, vá-se embora. Não tem problema nenhum.
É exatamente isso, porque... Ah, faraó, não é faraó. O faraó significa exatamente casa grande. Por que a gente vai chamar alguém de casa grande, né? E eu fui lá, falei, por que faraó? E exatamente porque ele toma todas as decisões administrativas e as decisões religiosas. Então tava tudo na mão desse cara. Então muito do que a gente tem sobre o sucesso do que o Egito Antigo foi é porque existia o faraó. E tudo estava na mão dele, tudo estava centralizado ali na mão dele. E é por conta aí dos faraós que nós podemos ver e usufruir e conhecer um pouco aí da história tão poderosa do Egito.
Exatamente.
Deixa eu fazer uma
agora,
indicação.
Faça sua indicação, meu querido.
Deixa eu fazer uma indicação.
Mande sua boa.
Obrigado. Ô, cara de percata, me respeita, por favor. Porque tu também tá muito Tigre Nilson. Vê só, no Disney tem, se eu não me engano, o nome... É um documentário, O Vale dos Faraós. E aí vai se passar acerca de pesquisas arqueológicas que acabaram achando várias tumbas de faraós nessa trilhazinha. Cara, muito legal, muito legal, muito legal. Você não vai perder tempo assistindo isso. É muito legal mesmo, de verdade.
Pois é, meus jovens, mas não só de faraó viviam o povo do Egito. Então, quando a gente pensa a sociedade desses caras, a gente, claro, vai imaginar primeiro o topo, né? Com aquela lógica tradicional que muitos de vocês já ouviram falar, daquela pirâmide social. Então, vai ter o faraó ali no topo, a sua família e também os sacerdotes, que eram justamente um grupo ligado à religião. E por muitos, né, daquela população egípcia daquela época, os sacerdotes eram encarados como uns representantes de Deus também na Terra. Então até tem quem já assistiu o filme que passava muito na sessão da tarde, né, O Príncipe do Egito, os sacerdotes vão aparecer bastante nesse filme, justamente mostrando, né, a sua força. Então vão pegar lá pó, misturar com o outro, tentar fazer uma magia, e a população vai ficar totalmente entretida com aquilo que estava acontecendo, justamente para mostrar e evidenciar a força divina que aquela galera tinha. Então, os sacerdotes vão ter uma importância gigante também na sociedade egípcia, claro, uma importância de valorização, né? Porque eles vão estar justamente atrelados a essa questão da religião.
É uma via de mão dupla, né? No caso, o historiador Jaime Pinks, ele, em um dos seus textos, né, ele acabou descrevendo como que esse sacerdote cresce e esse faraó em conjunto cresce, formando quase que uma aliança, né, para a perpetuação do poder e até mesmo para a criação da divisão do trabalho. Então, esse sacerdote, você não pode pensar ele apenas como um objeto religioso, uma pessoa que está ali e tal, determinando como rezar, como adorar a santidade, de jeito nenhum. A importância desse, e não só na sociedade egípcia, vai ser de cunho extremamente grande. Político, social, econômico, cultural, e por aí lavar o trem.
Isso, e abaixo deles aí vai ter os soldados, que assim, boatos, que o exército aí do Egito não era um exército, vamos lá, que muito bem preparado. Nós vamos estar vendo aí...
Boatos! Falei isso aí, correto. Leve.
Né? Falo que... Né? Traz pro final aí do Antigo Egito que vai dar uma melhorada, vai dar uma evoluída. E aí, abaixo aí desse sacerdote vai estar aí os soldados. E abaixo deles, alguém que eu acho que vocês já ouviram falar também, que é os escribas. Os famosos escribas.
Outro grupo extremamente importante são os escribas. Só para tu entender aqui o negócio. Unicamente as pessoas que detinham o poder da escrita. Simples. Ah, Silvio, qual é o poder da escrita? Para que saber ler? Para que entender o código ali escrito é importante? Eu vou lhe dizer só um caso. E aí tente relacionar. A gente está vivendo um exemplo agora do Luva de Pedreiro. Ele e a família dele não sabiam ler e escrever de forma plena e tal. O Luva de Pedreiro se envolveu em um problema gigantesco por não saber ler, por não ter acesso à informação. Então, não ter acesso à informação lhe coloca em tais situações. Agora, você imagina no Egito Antigo, em que menos de 2% da sociedade tinha acesso à educação, à escrita. Minha gente! O negócio era louco, cara. O negócio era maluquete.
E depois desses escribas tão importantes, a gente vai ter aí, abaixo deles, nada mais, nada menos, que os comerciantes e os artesãos, que vão ser aqueles que vão, de fato, movimentar aí a economia e vão estar aí fazendo toda a questão de produção artística e religiosa, que dá assunto na manga aí pra gente conversar durante uma semana. Então não vou nem me aprofundar nisso aí. E depois deles, a gente vai ter aí a última parte da casta, podemos dizer assim, que é nada mais nada menos que os camponeses, os trabalhadores livres e os escravos, que de fato é esse povo aí, são eles, que vão estar colocando mão na massa e que vão ser os responsáveis por construir, né, tudo aquilo que a gente conhece do Egito, principalmente as famosas pirâmides que nós iremos falar.
Exatamente, até porque, né, o sistema do Egito era justamente baseado no sistema de servidão coletiva. Então a gente vai ter um governo que é centralizado, ou seja, centralizado, você vai lembrar que é um governo na mão de uma pessoa. Falou, né? Uma pessoa só que tá governando, como o Silvio falou também antes. Ó, faraó falou, beijinho, tchau, tchau, abraços, é do meu jeitinho. Se não estiver achando ruim, vai morrer. Então assim, era um governo centralizado que controlava a produção agrícola. Essa produção que a gente já viu, né? Ó, as coisas se conectando aí agora. baseada na agricultura de irrigação. E aí, quem faz isso tudo, né? Toda essa questão da produção, da agricultura e também das grandes construções do Egito, justamente essa galerinha aí que estava lá embaixo, né? Justamente os escravos, né? Que se lascava de trabalhar para poder construir isso tudo.
CLT nunca vi, né?
CLT, alô, Vargas, tá aí, deixa eu te chamar, por favor, me dá
CLT,
aí, mãe.
Vargas, podcast passado, volta lá.
E aí, eu tava aqui escutando, viajei, né? Viajei legal, então tão na CLT ainda não.
Ô, cara, seria tão bom se falar em CLT nessa época.
Não, oxe, não, pô, aí a galera endoidava. Agora, um fato curioso, na verdade, não um fato curioso, mas um fato reflexivo, porque assim, se com o Samara e André disseram, se são os escravos, se são os camponeses... Ah, detalhe, os camponeses, no período em que o Nilo não estava propenso a possibilitar o cultivo, então os camponeses eles eram realocados para o trabalho.
Exatamente.
Caso, por exemplo, trabalho
e teve um período que até mais do que os escravos, né? Teve um período que até mais do que os escravos, os camponeses estavam presentes nisso.
A gente se acha que é o escravo que se lasca.
Aí a gente pensa.
Mas não é só o escravo que se lasca, não.
Vai tu pensando. Ah, eu só vou retomar antes que eu me esqueça. Ou eu até acho que eu já perdi mesmo. Eu ia falar de quê? Sim, lembrei. Não, esqueci. Porém, lembre-se, essa escravidão que Samara
Esse
tá citando,
é maluco,
que a
véio.
Gente tá citando aqui, essa escravidão não é igual à nossa escravidão colonial, viu? Pelo amor de Cristo, não confunda Billy com Ocean, nem Michael com Jackson. É muito diferente o personagem aqui. Fique muito claro
Exatamente.
Isso.
Exatamente. Não são as mesmas justificativas, né? E os mesmos interesses.
Porque essa escravidão aí no Egito, ela não vai partir, como o André disse, de uma justificativa, por exemplo, racial, né? Está muito mais em volta em uma problemática de guerra, uma problemática de dívida, né? Então,
isso também conhecido como
ter escravo branco.
Modo de produção asiático, né?
Isso. Aí vem a galerinha aí, né? Na verdade, esse pensamento é já de cunho marxista,
exatamente.
Né? Essa leitura. Então, lembrem-se, essa sociedade egípcia é uma sociedade extremamente fixa. Alguns chegam ainda a afirmar que isso já é uma sociedade de castas. Então, é aquilo. Nasceu da família, digamos assim, real egípcia, irmão, já era. Tua vida tá feita. Agora, tu nasceu camponês, segura na mão de Deus, ou, nesse caso, egípcio, segura nas mãos dos deuses e vai, meu comparsa, e vai.
Exatamente, que é o que a gente fala de mobilidade social, né? Então, por exemplo, a nossa sociedade hoje tem uma certa mobilidade social. Se tu nasceu pobre, lascado, daqui a pouco tá tu, né, com a tua BMW, porque o capitalismo, ele permite isso, né, mesmo que não seja para todo mundo e não seja para todos, algumas pessoas conseguem se destacar e conseguir, né, mudar a sua classe social. Então a gente fala de uma sociedade que tem uma mobilidade social, mas no Egito, meu amigo...
Apesar de raro,
exatamente,
é possível.
Exatamente.
Que André colocar.
Então algumas pessoas
já
vão conseguir.
Egito?
Já no Egito não existia essa possibilidade. Então aí que tá a grande diferença. Não que eu estivesse defendendo aqui capitalismo e comunismo, mas apenas dizendo que... porque o pessoal já tá rindo aí.
Só joguei uma informação.
Samara já tá rindo aqui.
Pelo amor de Deus, André Araújo.
Então, assim, naquela época, como o Silvio disse, nasceu pobre, abraços. Abraços. Né? Então, assim, a probabilidade de você continuar assim era gigantesca, justamente por ser uma sociedade de pouca ou quase nula, né? Mobilidade social, que é quando a gente fala de uma sociedade de castas, né, que muitos caracterizam também essa sociedade egípcia.
De fato. E só pra lembrar uma coisa, tá? O que a gente tá fazendo aqui é literalmente uma conversa sobre a sociedade egípcia. Se vocês quiserem, a gente vai abrir a oportunidade para que, por exemplo, pessoal, falem mais sobre o faraó, expliquem o governo do faraó Ramsés II, enfim... A gente, obviamente, abre essa possibilidade, mas hoje é uma conversa, é uma coisa mais geral, tá? Que ajuda você a criar uma mentalidade introdutória sobre esse povo egípcio. Fechadinho?
Fechadíssimo, meu jovem. Mas quando a gente entra na religião, né? Eu já dei essa deixa antes e agora estamos voltando. Quando a gente entra na religião dos egípcios, falamos de uma religião politeísta. E claro, poli, né? Sempre remete a vários. Afinal, quem nunca ouviu falar no Polystation, né? Pois é.
Boa! Esse uma quadra poliesportiva.
É, uma quadra poliesportiva. Uma quadra de quê? De vários ou de um? Pelo amor de Deus, né? Então assim, galera. Uma religião politeísta é uma religião que adora a vários deuses, né? Mas no caso do Egito, existe uma característica aí um tanto... Uma não, né? Existiam várias características um tanto quanto peculiares. Por quê? A religião, além de ser politeísta, tinha um nomezinho aí, né? Chamado de religião antropomórfica. E uma religião antropomórfica é justamente uma religião que vai se basear, né? Os seus deuses vão se basear naqueles deuses de forma humana. Mas é que tá, os caras não se contentaram em apenas se basear no homem. Então, além de se basear no homem, vão existir deuses egípcios que vão se basear também em animais. E por isso, essa também vai ser uma religião zoomórfica, que vai se zoológico, né? Animal, aí você já vai ligar. Zoomórfica, que vai também se basear nos animais. Mas aí você fala, então peraí, então vou fazer a fusão. Dragon Ball Z, fusão. É, exatamente agora. Além de ser antropomórfica, já imaginou aí, né?
Já imaginou aí agora?
Goten, Trunks e Jutano.
Goten, esse episódio é muito eu enlouqueci em casa.
O tanto que eles falam fusão é maluquice. Pois é, além de se basear em homem e em animais, eles também fizeram deuses que são homens e animais ao mesmo tempo.
Tá aí a diversidade, né? Veja, quando você pensa essa estrutura do politeísmo e você pensa inúmeros deuses, você vai ver que a probabilidade dessa galerinha ter muitas particularidades é muito possível. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Amit, ele tem cabeça de lobo, né? E corpo de homem, não é isso? Vocês têm lembrança disso aí com vocês?
Tu tá querendo mesmo que eu lembre de todos os deuses nesse momento?
Então, é isso que eu ia dizer, pô. Tu não assistiu,
mal,
o Cavaleiro da Lua. Porque a Amity, na verdade, ela tem a cabeça do crocodilo.
Isso,
entendeu?
Isso. Cabeça de crocodilo,
exatamente.
Metade leão.
E quem viu o Cavaleiro da Lua viu isto. E claro, você também, né, viu na série o Deus da Lua, obviamente, Cavaleiro da Lua, o Deus miserável, desgraçado, safado, chamado de Khonshu. Na verdade, é difícil salvar, né, um Deus egípcio naquela série. Mas, claro que existiam outros, e outros nomes famosíssimos
da cultura. Irmão, tu merece um spoiler, foi isso mesmo?
Assim, nego, não sei se tu sabe, mas eu acho que a série do Cavaleiro da Lua vai falar sobre o Deus do Sol. Não, é da Lua mesmo.
Até porque o Deus do Sol é
outro,
né, gente? O Deus do Sol, no caso, é o Deus Ra.
Exatamente. Então, nos presentei aí.
Vamos lá, o Deus Ra.
Com esses nomes, Samara.
Por favor, que eu acho que o Deus Ra é um dos mais conhecidos, nós já ouvimos muito falar dele, que ele é um dos que a gente mais fala, mas nós também temos vários outros deuses. Vou falar rapidinho aqui pra vocês se situarem. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver o nome mais bonito que vocês acharem e pesquisar sobre eles, porque o que mais tem é deuses. E não dá pra ficar falando sobre todos.
Não vai ser por falta de Deus, tá?
Exatamente. Então a gente tem lá, ó, tem Osíris, que é o deus da vida após a morte. Pois é, Brasil, a gente tem aí. Tem a Ísis, temos o Horus,
bonitão,
que é o deus...
Tá?
Ele é bonitão. O Horus é o deus da vingança. Imagina aí. Talvez você não tá aí vendo nada, então imagina. Como seria pra você o deus da vingança? Imagina Horus aí na tua frente.
E a sua cabecinha aí, né?
A cabecinha...
De ave.
Exatamente, cabecinha de ave. A gente tem... Gente, é difícil falar os nomes. Misericórdia. A gente tem o deus Tote, o deus Sete, o deus Anubis. Minha gente, eu não sei, mas eu quero falar sobre um deus especial aqui, que eu lembrei.
Peraí, Samara, tu nunca ouviu Anubis, velho?
Eu ouvi, Anubis.
A carinha do lobo, papai. Ou é lobo mesmo? Acho que é lobo,
vai,
né? Esse é
tapa.
Lobo. É, é isso mesmo, é Anubis.
Gente, não é só
protetor dos mortos. É como se fosse um... Não é igual, sabe? Mas é como se fosse um Hades, assim, meio que da mitologia também... grega, ele é um deus muito macabro, velho.
Mas ele macabro. É interessante, sabia? Porque, tipo, ele não é o deus do protetor dos mortos e do embalsamento? Que é um assunto muito massa também aí do Egito. Isso. Que é pra gente falar aí sobre a morte dos faraós, como é que funcionava isso. Aí, ó, quando é que eles morriam.
A mumificação.
Segura aí que a gente vai falar dele. Porque, algo que o André falou no início, quando eu tava falando dos deuses, que foi muito legal, é porque a sociedade do Egito, a gente consegue ver claramente que ela foi se transformando muitas vezes, né? Apesar da casta ali continuar a mesma. Mas a religião, como o André falou, tipo, permaneceu. Porque a religião sempre teve um papel aí fundamental aí na questão do Egito. Porém, eu lembrei que...
formação, da mentalidade, né?
Da formação, contribuía da mentalidade, muito, acho, de tudo, assim. Não tem como. O faraó, não tem como separar o faraó de religião. Não dá. Andar junto. E eu lembrei que em determinado momento existia um faraó, existia um homem ousado que chegou e falou, não, nada de politeísmo por aqui. Aqui é o único Deus, nós vamos adorar o único Deus. Que foi o esposo de Nefertiti, que foi o famoso Akhenaton, não é isso que eu tô falando? Aí, olha aí.
Akhenaton, exatamente.
Que bom que eu tenho o André aqui pra falar bonito, rapaz. E ele decidiu, meteu a louca e fez assim, olha, não existe vários deuses não, a gente vai adorar um deus só, que é o deus Aton, que é o deus do círculo solar. E aí ele com Nefertiti, que era muito bem articulada.
O cara era só um pouco egocêntrico, só um tantinho, tá?
Quase nada. E aí ele com Nefertiti começou aí a divulgar essa ideia de adorar apenas esse deus e mandou ignorar os outros deuses. E sabe o que é pior? É que teve uma parcela da população que aceitou, viu? A galera aí que tava junto deles, os membros da realeza ligados a eles, e uma pequena parte da população durante um momento.
Por um tempo, isso realmente valeu no Egito, né? Foi uma loucura. Por um tempo, realmente, a população aceitou essa história e ficou assim mesmo.
Mas aí, meus queridos, o deus da morte fez o seguinte, vai me adorar não? Vou levar. Depois que eles morreram, tudo voltou à normalidade, e nós voltamos aí com o politeísmo, sendo praticado aí de forma ferrenha no Egito.
Pois é, olha, só pra pegar essa paradinha aí dos deuses também, quando eu falei de Anubis, né, que o cara era meio macabro, e me lembra um pouco o Hades quando a gente fala da mitologia grega, porque tinha um ritual que o próprio, certo? O próprio praticava, que era justamente o ritual egípcio da balança e do coração, né? Ele colocava seu coração na balança, né, pra justamente poder pesar, e aí se a balança ficasse pendendo, né, por um lado, né, ou pro outro, significa que a sua vida foi uma verdadeira desgraça, que você foi um verdadeiro miserável. Inclusive, isso
certeza.
Está no Cavaleiro da Lua, tá? Não vou dizer como, mas vocês vão ver também uma parte disso lá, né, na série, então assistam pra quem gosta da cultura egípcia. E ele colocava esse coração na balança, e aí se tivesse em equilíbrio, você estava liberado para seguir a sua vida na eternidade. Agora, se estivesse pendendo e não estivesse em equilíbrio, era literalmente um beijo, tá? Um beijinho, até a próxima. Então esse ritual era muito louco, né? Porque justamente eles achavam que o coração era onde estavam, né? A verdade sobre a sua vida, os seus sentimentos, o que de fato você representou enquanto viveu, estava lá. E esse conceito, né? Até hoje, né? A gente coloca no nosso coração, a nossa sociedade, se você parar pra prestar atenção. Quando na verdade muitos dos nossos sentimentos estão, né, muito ligados à nossa mente, né, a nosso consciente, mas a gente coloca o coração como esse ponto aí, né, que vai representar o que a gente é de verdade, né? Então os egípcios também já praticavam isso desde aquela época.
Vemos que muitas coisas ainda não mudaram, hein? Estamos aí, de fato, vivendo muita coisa do que o Egito viveu. E eu acredito, André, que dá pra gente acabar por aqui, né? Pra dar um gostinho de quero mais, pra ver o que a pessoa tá querendo ver mais. Vamos esperar o que a galera quer ver.
Só pra tu ter uma ideia... Esse gostinho de quero mais, a gente tem por aí ainda. Veja só, isso ainda só em papo geral.
Isso
tá?
Porque a gente nem falou de múmia, tá? Que fique claro.
Isso, nem escrita na escrita.
Hieroglifo
aqui, tá?
Nem citou Cleópatra.
Nem Cleópatra. Só pra ficar aqui, tá?
E assim,
mas assim,
né?
É o que Samara disse. A gente tá jogando na palhaçada, da ousadia.
É pra você xingar mesmo. Vai lá no Instagram, xinga. Certo?
Desce,
quero outra parte. Quero parte 2. Aí a gente vai ver... Opa, pera aí, calma lá. Não é que a galera gostou
mesmo?
Se a pessoa
mesmo, tem uma agenda...
É. Aí, tu quer, aí ele quer ser linchado.
É,
aí ele
apanhar.
Pediu um enxamento. Aí quando apanha na rua, o cara sai como errado, pô. O cara que bate no cara dele sai como errado ainda, pô.
Irmão, vê só. Tem uma barra e tu tá forçando...
É, eu acho que essa aí tu soltou uns 10 podcasts já. A galera tá dizendo, coitadinho, tá sem resposta já. Mas tudo bem, gente. Ele é assim mesmo. Vê só. Ele tá sem resposta, gente. Eu faria tudo no mundo pra vocês poderem estar vendo a cara dele nesse momento.
Eu acho que vale a pena.
É, agora
a
cirurgia facial
eu
tu não faz,
acho que
né?
Vale a pena pegar uns reportes da gravação e colocar lá no Instagram. Só pra gravar.
Ele tá sem resposta já, gente.
Dá
ele
ideia
tá sem
não,
resposta
Samara,
já.
Dá ideia não, Samara. Vamos ficar na tua. Vamos lá, ficou?
Pois bem, meus queridos. Ó, não. Vou cortar a Silvia agora. Acabou. Silvio sem fala até o final do podcast, tá bom? Tesourado. Vou cortar ele até... Se ele falar, gente, ele vai estar cortado na edição também, tá? Então nem vai mudar muita coisa. Mas, pessoal...
Hashtag somos todos Silvio.
Com isso, eu acho que deu pra ter uma ideia mais ou menos de como o Egito funciona. Não é possível, né? Pelo amor de Deus. Então, veja só. Se você quiser mais, se você é curioso, se você é aquele cara que quer sempre saber um pouco mais, é que nem dizia RJ, certo? A raposa do Sem Floresta. Quem já assistiu Sem Floresta vai saber. Ele diz o seguinte, olha... Com... As batatitas, o muito é sempre pouco. Então assim, quando a gente fala de Egito, certo? O muito é sempre pouco. Então você sempre quer mais. Sempre quer aquele gostinho, sabe? Eu quero mais. Então se você quer mais, certo? Chama a gente no Instagram, manda um e-mail. Ó, quero parte 2 desse podcast do Egito. Porque eu fiquei maluco, maluquete. Entendeu? Então assim, com isso... Oi, diga lá.
Boa. Bora, ô André. Bora fazer... Sim, só de palhaçada. A chamada pro podcast. O que é que tu acha aqui, irmão? Fala uma coisa comigo,
como
irmão,
assim?
Favor,
não te entendi, velho.
Só de palhaçada. Tá aqui, ó. A gente canta a musiquinha humilhante pra que todos peçam pra
canta
gente...
Canta aí a musiquinha, Silvio.
Fazer
canta a musiquinha.
Sim, deixa pra você esse momento especial, Vá, esse momento de glória.
A musiquinha é essa aqui. A musiquinha é essa aqui, ó. Escuta esse podcast, vai lá! Escuta esse podcast, vai lá! Aqui tem música, diversão, história. Uou! É isso, cara.
Galera,
é
uma nota que eu quero soltar aqui. Lembrem de nunca mais influenciar a Silvia a ter um microfone. Por favor, me lembrem disso, tá?
A nota
que então, assim, né? Nesse clima gostoso, vergonhoso, meio vergonha alheia, estamos encerrando esse podcast, porque Silvio nos proporciona isso. Olha, é o que eu digo, quando você pega Silvio, assim, quando você traz Silvio, Silvio está com você, você tem que pegar a experiência completa, entendeu? Então, é que nem uma montanha russa, é de idas e vidas, entendeu? Indas e
vindas.
A mente que tá me criticando.
O português é bem de vida agora, ainda bem que a gente...
É de idas e vidas.
A mente que tá me criticando soltou inda.
A orelha da galera de português agora sangrando.
É, inclusive minha namorada tá sangrando.
Coitada.
Exatamente.
Desculpe, Evan. Baby.
Tá mal, Evan.
Por hoje é só.
Então, galera, depois desse momento, né, assim, indescritível, que eu não consigo nem colocar em palavras, tentei não conseguir, na verdade.
Eu acho feliz.
Tentei não conseguir. Estamos encerrando o podcast de hoje e espero de verdade que você tenha gostado, tenha curtido esse papo maluco sobre o povo do Egito, certo? E, Silvio, Samara, façam aí seus agradecimentos, sua despedida, digam aí o que é que vocês acharam desse momento aqui, mais uma vez, né, com a participação ilustríssima da Vasconcelos.
Eu vou deixar a Samara começar.
Por favor, né?
Uma hora e ele não vai acabar o podcast. Mas eu estou muito feliz, estou muito empolgada. Eu quero muito que a galera peça a segunda parte, porque eles têm que pedir pra poder gravar. E eu quero muito continuar falando sobre esse assunto. Eu quero falar sobre as múmias, eu quero falar sobre Cleópatra. Então, gente, por favor, comenta aí. Curte, dá pros amigos, envia, me ajuda. Eu quero voltar pra falar sobre o Egito.
Pois é.
Mesmo
tendo então, assim,
Silvio,
se vocês querem Samara falando sobre Egito de novo, certo? Comentem.
Mas se não me quiser também, comenta do mesmo
hashtag.
Jeito, tá bom? Porque eu quero
falar,
não tô nem aí.
Hashtag Team Samara, hashtag Team Não Samara. É isso, cara. Pessoal, foi um prazer gigantesco mais um dia estar com vocês, mais um dia conversar, poder estar junto no seu carro, no seu celular, no seu computador, no seu iPod.
Nossa, se você estiver escutando a gente no iPod nesse momento, manda uma mensagem. Eu quero saber disso.
Valeu, pessoal. E vem agora a famosa despedida de André. Por favor, André.
Claro, meu jovem. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Um cheiro, um queijo, um abraço. E claro, obviamente, que sim, que a história esteja com vocês.
Tchauzinho.
Ele criou esse tchauzinho agora. Não, ninguém para mais, não. Ninguém para mais, não.